Tudo bem. Agradeço ao juiz Marlon pela forma sucinta como respondeu. E passo a palavra ao reitor da UNB, José Geraldo.
Apenas um registro de concordância, senadora. O início da minha exposição foi não só considerar a dimensão analítica, crítica que a universidade realiza, mas o quanto ela também, enquanto instituição, se organiza e se prepara para o agir ético segundo os fundamentos de seu próprio conceito e funcionalidade. E lembrei que uma das experiências que eu queria registrar é exatamente a da nossa própria instituição, que passou por essa experiência e que ainda hoje purga pelos mediadores institucionais, Ministério Público, CGU, TCU, mas que a iniciativa foi da própria universidade. Foram os seus movimentos, a sua pluralidade protagonista que levantou a questão e dei o exemplo da ocupação da reitoria pela mobilização estudantil, exatamente como o catalisador desse processo. Mas concordo com a senhora, e assim como as demais instituições, né, inclusive as legislativas, todos têm esse papel e esse dever.
Cumprimentos pela forma rápida que respondeu. Juiz Luiz da Rocha Neto.
Senadora, sem dúvida, o judiciário e a magistratura como um todo têm sua parcela de responsabilidade na impunidade. E, a certo momento, em algumas questões pontuais, até contribuindo para a evolução ou a permanência ou essa força que a corrupção hoje tem instalada em nosso sistema. Eu não tenho dúvida disso e nem estaria aqui para negar. A senhora está correta. Mas também eu preciso dizer à senhora que esta retenção muitas vezes é involuntária e ela resulta naturalmente de falta, não só, senadora, da questão de estrutura do sistema legal, do sistema recursal. Não é? Nós, juízes, quando a gente olha para o sistema recursal, muitas vezes a gente vê duas linhas de recurso, uma vertical e outra horizontal, e ainda mais umas linhas acentuadas, porque é possível se fazer tanta coisa dentro de um processo que eterniza esse processo. Mas eu também gostaria que a senhora tivesse a oportunidade de ouvir que nós enfrentamos, sobretudo na magistratura estadual, dificuldades estruturais, físicas, funcionais e mesmo legislativas. Eu não gostaria de particularizar, mas talvez lhe sirva de exemplo. Eu sou juiz em Pernambuco, numa vara da Fazenda Pública. Eu tenho alguns casos de improbidade também. Então, eu tenho hoje cerca de 6 mil processos. Eu estou licenciado, tenho cerca de 6 mil processos. Se eu tivesse condições de atender 10 partes por dia e ter condições de examinar 10 processos por dia, despachá-lo, sentenciá-lo, ao final do ano eu teria examinado 3 mil, ainda faltaria 3. Essa é a realidade que nós enfrentamos. Nós também buscamos soluções. Vou lhe dar outro exemplo. Nós temos uma colega em Pernambuco que se encontra ameaçada na esteira do que aconteceu no Rio de Janeiro e estava escoltada. Em dado momento, ela reconheceu dentro da escolta dela dois policiais que eram envolvidos no processo por tortura que ela estava julgando. Então, o judiciário e a magistratura, de um modo geral, enfrentam dificuldades. Era só esse registro que eu gostaria de fazer para Vossa Excelência. Obrigado.
Tudo bem, doutor Luiz da Rocha Neto. Passar a palavra de imediato ao delegado Bolívar.
Senhora senadora Ana Amélia, algemas e a dignidade da pessoa humana. A Polícia Federal cumpre o que determina a súmula número 11 do Supremo Tribunal Federal quanto ao uso de algemas. O agente que entender da conveniência do uso de algema tem que fundamentar por escrito, sob pena de responsabilidade. Ele não usa aleatoriamente a algema, ele tem que fundamentar o porquê do uso das algemas. Eu não sei se surgiu, eu acho que eu respondi a indagação. Eu não sei se surgiu aqui, não sei de parte de qual senador, o problema da exposição, daquele problema lá do Amapá, do uso de pessoas fotografadas sem camisas. Aquilo ali foi o preço já não está mais sobre a responsabilidade da Polícia Federal, e sim do Estado, da penitenciária. E podemos afirmar que os presos que contiveram sobre a guarda da Polícia Federal na Superintendência Regional, na locomoção dos mesmos até o hangar, eles estavam sem algemas, no ônibus sem algemas, só foram algemados por ocasião da tirada dele dos ônibus no hangar para a aeronave, que o comandante de aeronave não permite transporte de pessoas suspeitas sem algema.
Agradecemos ao delegado Bolívar e, de pronto, eu agradeço a todos que participaram dessa mesa, sem prejuízo do debate final, e convido os senhores a se dirigirem ao plenário e convido o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Dr. Ropir Cavalcante, para que venha à mesa. Convido também representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Guilherme Antônio Verlang. Convido também Cláudio Weber Abramo, diretor executivo da ONG Transparência Brasil. E convidamos também o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Maurício Azedo. E lembramos que teremos ainda uma terceira mesa.
Presidente, pela ordem.
Pois não, senador...
Presidente.
Opa.
Pela ordem.
Está com a palavra.
Presidente Paim, só para fazer o registro da presença aqui na nossa comissão também, dos deputados Francisco Praciano e Chico Alencar, que também são nossos parceiros nesta luta de combate à corrupção. O deputado Francisco Praciano é o coordenador da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. E destacar também, senador, e solicitar, senador Paim, o seguinte: seria importante também abrir, e creio que a flexibilidade do nosso regimento pode possibilitar, abrir para as perguntas e considerações também dos caros deputados Chico Alencar e Francisco Praciano, na fase posterior às indagações e questionamentos dos senadores, incluir os deputados também para os questionamentos e para o debate.
Faremos isso após a fala dos senhores senadores. Passamos a palavra de imediato ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, senhor Dr. Ropir Cavalcante. Tem um tempo de 10 minutos, com mais 3 se necessário.
Senador Paulo Paim, em sua pessoa, quero cumprimentar todos os demais senadores, deputados aqui presentes. É uma honra muito grande esse convite que foi feito à Ordem dos Advogados do Brasil para participar dessa audiência pública, onde se vai debater esse tema que tanto incomoda e com o qual, infelizmente, temos que conviver e criar mecanismos cada vez mais firmes de combate. Faço um registro especial também à presença dentre nós do presidente da OAB do Rio Grande do Sul, o advogado Cláudio Lamáquia, que tem sido um intransigente defensor das liberdades e, sobretudo, no combate à corrupção, desenvolvendo um trabalho profícuo lá no Rio Grande do Sul. E também do conselheiro Paulo Breda, de Alagoas, que preside a Comissão Nacional de Combate à Corrupção da Ordem dos Advogados do Brasil. Senhores senadores, por uma questão de agenda, acabei chegando um pouco atrasado, mas tive a oportunidade de ouvir todos aqueles que nos antecederam. E, efetivamente, muitas propostas se têm nesse momento. Mas eu quero crer que, além das propostas ou para além delas, é necessário que se tenha ação. Ação efetiva. É isso que a sociedade brasileira hoje espera de todos nós. Ação do Ministério Público, ação da Polícia, ação da Justiça, ação do Parlamento. Chega de retórica, chega de discussões. O Parlamento, efetivamente, é a casa do povo, a Casa da Cidadania, onde se deve fazer, desenvolver todas as discussões necessárias para o aperfeiçoamento das leis. Mas o Parlamento também tem o dever de cada vez mais fiscalizar. Fiscalizar em nível municipal, fiscalizar em nível estadual e fiscalizar em nível federal os demais poderes. É fundamental que o Parlamento exerça esse papel. Esse é um papel republicano, é um papel que a Constituição conferiu ao Parlamento. Por isso, para além da construção do arcabouço jurídico, do arcabouço legislativo, é necessário também que o Parlamento cumpra esse seu dever, que é um dever constitucional de fiscalizar. Portanto, efetivamente, é isso que, nesse momento, queremos trazer em termos de uma colaboração inicial. Leis temos muitas. O que se precisa é buscar dar efetividade a essas leis. É necessário que, como referiu o juiz Luiz, que estava aqui presente, que é o secretário-geral da MB, a estrutura do Poder Judiciário seja devidamente aparelhada para que ele possa responder a essa demanda das medidas judiciais em relação à corrupção. É necessário que haja no próprio Poder Judiciário um comprometimento. Não há necessidade para se fazer isso ou aquilo de uma legislação para a criação de varas específicas. Basta uma resolução do Tribunal de Justiça nesse sentido. Então falta o Judiciário também exercer o seu papel. É necessário, é fundamental. Não podemos conceber que cada um fique esperando pelo outro. É necessário que cada um atuemos dentro das nossas respectivas atividades e façamos um pouco. As instituições existem, funcionam bem, democraticamente bem nesse país, é necessário que elas simplesmente funcionem para a sociedade de um modo geral e não exerçam a sua autonomia, a sua independência para si próprias. Isso, me parece, é republicano, isso é democrático. Temos a estruturação também do Ministério Público, é muito importante que se confira ao Ministério Público condições para que ele possa, e aqui, meu caro César Matar da CONAMP, referir nesse sentido, reconhecer o papel que o Ministério Público tem tido, mas que se dê mais estrutura ao Ministério Público, mais recursos humanos, enfim, condições para que ele possa exercer o seu papel. Defesa do CNJ é algo, e do CNMP, é algo fundamental também, até porque há necessidade de correções internas dentro do Ministério Público, dentro da magistratura, e isso passa pela defesa do Conselho Nacional de Justiça. Nós precisamos avançar. Ontem, a Ordem dos Advogados do Brasil, que eu referi no Conselho Pleno, onde se reuniu o presidente Paim, deu uma grande contribuição à cidadania nesse Brasil, nesse país. E aqui quero divulgar aos senhores senadores. Nós aprovamos a unanimidade de todas as bancadas da Ordem dos Advogados do Brasil o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade em relação às leis 9.096 de 95 e 9.504 de 97. São as leis eleitorais, são aquelas que o senador Luiz Henrique aqui se referiu ainda há pouco, estabelecem o financiamento de campanhas. A ordem vai ingressar no Supremo Tribunal Federal contra o dispositivo destas legislações que permitem o financiamento por parte de pessoas jurídicas. Tem sido esse o grande discurso da situação, da oposição, de todos os partidos políticos, que a mãe ou o embrião da corrupção começa no financiamento público. Vamos atacar isso. Vamos provocar o Supremo Tribunal Federal para que diga, efetivamente, se essa legislação atende o princípio da igualdade, o princípio republicano de um homem e um voto, enfim, da proporcionalidade, todos os princípios que são inerentes à Constituição Federal. E, além disso, estamos questionando também nessa ação direta de constitucionalidade o percentual das doações de pessoas físicas. 10% de um grande empresário não é 10% de um trabalhador humilde nesse país. Portanto, há uma desproporção dentro dessa perspectiva. E cabe ao Parlamento fixar valores que sejam compatíveis para que se possa permitir o cumprimento do princípio de cada um homem e um voto, que é um princípio republicano. E, além disso, também estamos atacando aquela possibilidade de o parlamentar, com recursos próprios, contribuir de uma forma ampla, geral e restrita. Queremos a fixação mediante lei e o parlamento será instigado nesse sentido, se o Supremo Tribunal Federal acolher a nossa ação, no sentido de que em 2 anos edite uma norma sob pena do judiciário fazer às vezes do parlamento. Só assim, senhores, nós vamos começar a mudar um pouco a cara de tudo isso, porque senão vamos continuar discutindo em mesas como essa, qualificadas, de gente de bem que quer efetivamente mudar esse Brasil, mas que precisa de ações. É com essa perspectiva que nós estamos trabalhando cada vez mais. E vamos lançar amanhã, e os senhores estão convidados para participar conosco, o Observatório da Corrupção. E o que significa esse Observatório da Corrupção? Não se tem, meu caro presidente Paim, senador Pedro Taques, no Brasil, nenhum local onde o cidadão possa consultar a respeito dos processos que estão hoje tramitando no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais de justiça, etc., a respeito de questões ligadas à corrupção. Vimos inúmeras operações da Polícia Federal, do Ministério Público, mas isso continua apenas tramitando no Judiciário. É necessário que, sem interferir na atividade do magistrado, não é esse o propósito, se faça uma legítima pressão para que esses processos caminhem, e caminhem efetivamente. E mais, esse observatório também vai proporcionar que a sociedade encontre um canal de comunicação para denunciar questões relativas à corrupção no seu município, no seu estado, enfim, onde tomar conhecimento. Isso vai passar por uma equipe que está presidida pelo presidente da comissão, Paulo Breda, que vai fazer essa triagem para adotar as providências necessárias. Portanto, são contribuições efetivas que precisamos. E é nesse sentido que a ordem vem até aqui hoje. É pedir para que os senhores senadores, os senhores deputados, que o parlamento brasileiro exerça efetivamente esse papel. E para encerrar... Obrigado. Para encerrar, senador Paim, desculpe. É necessário que se avance cada vez mais em discussões que são, me parecem, muito importantes para a sociedade brasileira e que têm sido, de certa forma, uma origem, pelo menos dos últimos escândalos que estão sendo denunciados, que trata da questão das emendas parlamentares individuais. É algo que precisa, efetivamente, de um olhar. Da sociedade brasileira, do próprio parlamento, para criar critérios. Ninguém está aqui a dizer que o parlamentar não tenha direito de ajudar a sua base, de ajudar o cidadão brasileiro. Isso é óbvio que tem. Agora, é necessário que nós tenhamos critérios. Quais os critérios hoje, por exemplo, que se teve para conceder aquela emenda sem nenhum um juízo de valor, mas para um estado onde não vai, para a questão de turismo, para treinar turistas lá no estado do nosso querido senador Randolfo, para treinar guias turísticos quando nem se vai ter Copa do Mundo naquele estado.